comecinho do programa, a gente trouxe até nos destaques do CBN Campinas uma mudança de comportamento nesse período, né? Quem está buscando imóvel, alguns buscam, está tendo um aumento mesmo, de imóveis com cômodo a mais, quatro cômodos, que daí se você transforma um cômodo, né, em um escritório para home office e outros detalhes. Saindo dessa parte, né, do setor imobiliário, mas indo para a parte do setor automotivo, qual é uma das grandes preocupações para esse momento? A aglomeração. E aglomeração dentro do quê? Do transporte público. Grande reclamação da população, porque se vê, não se pode aglomerar, há uma ação da polícia contra isso. Mas o transporte público segue lotado, até com a diminuição da frota, né? Medida absurda, né? Tomada pelos entes públicos. E o que acontece? Muitos estão buscando transporte individual. Um carro, uma moto, né? Para quem precisa trabalhar. E nós estamos em contato neste momento para falar sobre esse fenômeno, né? Com um especialista em mobilidade urbana da Universidade Mackenzie Campinas, o professor Luiz Vicente de Melo Filho. Muito bom dia, professor Luiz Vicente.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvinte.
Te fala numa mudança de procura, até por uma própria necessidade, pelo próprio medo, né, da Covid-19. Se a ordem é não se aglomerar, não se deve buscar, né, fique em casa. Mas se precisar sair, tente ter um distanciamento. Distanciamento é impossível no transporte público, como a gente vê aqui no país, né?
Exatamente. O transporte público, ele acaba sendo a segunda forma mais suscetível a ter a transmissão por Covid-19. O risco é muito grande. E o que está acontecendo hoje é exatamente isso que você está falando. É a questão que as pessoas estão buscando uma individualidade para o transporte. Como todas as pandemias que a gente teve ao longo aí dos séculos, né? Se nós pegarmos aí o século XIX, que a gente teve a tuberculose, depois a gente teve a questão da cólera, e depois no século XX a gente também teve a gripe espanhola, que não é da Espanha, mas ficou o nome espanhola. A gente passa agora por uma pandemia e precisa ter uma mudança também em função desses hábitos. E esses hábitos, inicialmente, emergencialmente, saindo para esse transporte motorizado, seja ele motocicletas ou automóveis, mas a tendência é que a gente tenha aí também transporte sustentável, uma bicicleta elétrica, que a gente não fala muito, mas é um meio, na verdade, de condução que pode melhorar muito, porque mesmo que se ache a vacina, você deixa aí todo o histórico de que nós estamos passando. Então, pensar que nossos hábitos voltarão ao que era antes, isso dificilmente acontecerá. E a gente precisa pensar em outros meios de transporte, de locomoção, que não seja o ônibus agora e nem o trem e assim por diante, lá na frente, porque, na verdade, existe esse risco mesmo de aglomerações, essa proximidade das pessoas, dificilmente a gente consegue ficar 1,5 metro de distância entre as pessoas no transporte público. Então, isso tende a ter uma mudança muito grande para o futuro. Mas, emergencialmente, claro, é isso mesmo, a gente está buscando aí o automóvel e a motocicleta, mas isso pode mudar conforme as políticas públicas, urbanismo, arquitetura, né, da cidade, vão mudando e vão se adaptando a essas condições.
E, professor, o senhor acredita nessa mudança? Porque quando a gente cita o Brasil, ele tem uma cultura realmente do veículo, do carro. O carro se tornou até uma ostentação, né? E a utilização da moto também facilita muito esse trabalhador que precisa ou trabalhar com a moto ou se deslocar agora de grandes distâncias. Porque quando a gente pega São Paulo, pega aqui a região de Campinas, as distâncias são muito longas. E isso facilita, né, para quem tem uma motocicleta, até para não ficar parado no trânsito. O senhor acredita, diante da cultura do brasileiro e também do problema que a gente está vivendo agora, há como se mudar lá para frente, mudar essa ideia, ou isso vai ficar?
Essa mudança, Flávio, só vai mudar mesmo com as políticas públicas. se não houver nada, o que vai acontecer? Vai aumentar o número de veículos, tende a aumentar o número de acidentes, e as pessoas vão, na verdade, vir a óbito, infelizmente, por outros motivos, né? Busca uma coisa e acaba tendo como resultado outra. Por isso que é importante essa questão relacionada a estudar outros meios de transporte sustentáveis, porque de forma imediata é exatamente isso que vai acontecer. A gente vai ter um número maior de automóveis circulando, a gente vê um público jovem hoje que já estava utilizando transporte compartilhado, esse transporte por aplicativo, mas caiu muito também o transporte por aplicativo. Então, jovens que inicialmente não tinham essa necessidade começam a pensar. A questão das motocicletas começa agora a aumentar, né? Há concessionárias, eu estava lendo, há concessionárias que nem tem mais, dependendo do produto, não há mais a venda, quer dizer, aumentou muito, inclusive nos pontos de ônibus de Campinas, fica claro a propaganda, inclusive, de uma das fabricantes de imóveis, está inclusive no próprio ponto de ônibus, né, buscando novas pessoas que podem aí a buscar outros meios de transporte. Então eu vejo, Flávio, que a gente precisa, além disso, uma questão imediata, e isso a tendência realmente é cair ainda mais, porque alguns dos anos já têm caído a frequência aí de uso do transporte público, há também essa questão de pensar em novos meios. E voltando à questão relacionada ao transporte público, aquilo que era normalmente algo muito bom, que era o ar-condicionado nos ônibus fechados, que poucos tinham, mas já tinha alguns com ar-condicionado, isso acaba atrapalhando ainda mais, aumentando o risco de você ter a contaminação aí pelo Covid-19. Então, a tendência agora é que o transporte público seja muito bem arejado, as janelas sempre abertas, porque isso tende a reduzir, sim, a questão da transmissão. Mas voltando a essa questão do transporte individual, se nós não tivermos uma integração, por exemplo, das ciclovias, e aí noto a questão das bicicletas elétricas, eletrificadas, porque realmente você consegue andar por um período, por uma distância de 1 quilômetro, a bicicleta por 5, mas uma bicicleta elétrica você consegue chegar a 30 quilômetros. Então, ela começa a ter um outro meio, por exemplo, além de outras modalidades, que eu não vou falar aqui, mas que ocupam menos espaço nas vias públicas e tem um deslocamento maior do número de pessoas, tem um risco de contaminação do Covid-19 ou futuras pandemias, que em função disso que nós estamos passando aqui, a gente fica pensando aí, pode resolver essa, mas pode ter outras no futuro. Por isso que esses hábitos dificilmente voltarão a ser como era antes. Então, essa é a tendência que a gente está vendo, e agora a realidade é realmente o transporte individual, quer dizer, está aquecendo o mercado do transporte individual, esse transporte privado, não a questão do compartilhado como a gente tinha por aplicativo.
Quando o senhor fala de uma integração, né, com esse modal cicloviário, a gente pega aqui o exemplo de Campinas. Campinas claramente fez uma opção por um modal mais de lazer quando se pensa em bicicletas, né? Por exemplo, a gente pega aqui a própria Norte Sul. Estou próximo aqui da Norte Sul. Era de um ponto da Orozimbo Maia até a região ali da Gustavo Ambruste, e apenas para uma volta. Agora se está pensando, se está fazendo, né, na Princesa do Oeste, mas mesmo assim não tem ligação. Lá da Gustavo Ambruste até a Princesa do Oeste, perto ali do Guarani, não há essa ligação entre esses dois pontos de ciclovia. E relativamente é um trecho muito curto, né, para se pensar em transporte.
Exatamente. Então, essa é a integração que nós precisamos. Olha só, a gente tem duas obras muito grandes, que tem um deslocamento também, precisa ter um deslocamento muito grande, que é a Zona Oeste de Campinas, onde nós temos aí duas linhas de BRT que estão sendo construídas, e ali poderia também ter tido uma ciclovia, porque aí utilizando essas bicicletas elétricas, essas motos de baixa cilindrada que não tem a necessidade de emplacamento, principalmente essa questão sustentável, né, que não seja, na verdade, poluidora, isso facilitaria muito o deslocamento das pessoas de forma individual. E, exatamente, Flávio, como você disse, a Norte Sul acaba sendo mais uma recreação do que realmente ali possa ser o ir e vir para o trabalho. Então, essas políticas públicas, elas precisam ser alteradas com novos planejamentos, buscando essa facilidade, sendo uma flexibilidade, uma nova opção, para que o público que vem em volta do trabalho todos os dias tenha outro meio de condução, que não necessariamente o automóvel, que ocupa muito espaço. E a gente já tem aí a John Boy no Hop toda congestionada, a gente vê a Moreira toda congestionada, a Santos Dumont, né, a rodovia que vira uma avenida ao longo dos dias de trabalho, num dia normal, também toda congestionada, em função desse número de veículos. E a gente precisa pensar em outras modalidades de transporte, que agora, na verdade, fica fragilizada a questão dos ônibus, a não ser que a gente tenha também a tecnologia envolvida, uma restrição da quantidade de pessoas por ônibus, uma oferta maior, mas isso também é outra conversa aí, mais complexa, inclusive, para conseguir aceitar e conseguir, na verdade, equalizar as contas do transporte público. Mas agora a gente precisa também de outras modalidades, né? A gente precisa de bicicletários, a gente precisa formas que facilitem a locomoção das pessoas. E isso, na verdade, que é uma precariedade que a gente tem e acaba, na verdade, saturando aí o transporte público. E toda a conversa que a gente tem falado ao longo do tempo acaba, na verdade, não sendo factível, quer dizer, não vai para uma ação em função da aglomeração de pessoas no transporte público, e ainda com risco maior se as janelas estiverem fechadas. Então, mesmo que tenha o uso de máscara, no contato físico, o contato no corrimão, toda forma ali que você tem, tem que ter também uma higienização muito grande nesse transporte público para começar a reduzir, sim, os riscos de transmissão do Covid-19.
Professor Luiz Vicente Figueira de Melo Filho, especialista em mobilidade urbana da Universidade Mackenzie aqui de Campinas, queria agradecer a participação do senhor no CBN Campinas e a gentileza de atender novamente aqui a CBN.
Flávio, obrigado pelo convite. Até mais. Uma próxima oportunidade. Até logo.
Muito obrigado ao professor Luiz Vicente.